Voltamos então com o CBN Campinas desta segunda-feira e a gente retoma aqui no CBN Campinas um assunto que a gente discutiu na última sexta-feira. A gente discutiu pela visão do sistema de saúde. Porque, né, os números são muito fortes aqui para Campinas. Se a gente coloca o ano inteiro, já são 85 mortes no trânsito. Isso de acordo com os dados do InfoSiga. E aí, os dados do InfoSiga, ele contempla, né, essas mortes, tanto na via urbana, então na malha aqui de ruas e avenidas de Campinas, mas também nas estradas rurais e também nas rodovias. A Campinas Montemor e a Santos Dumont, com 4 cada uma nesse ano. É um número muito forte. E quando a gente coloca aqui para o mês de agosto, aí a situação foi muito forte. Foi o mês mais violento em Campinas, quando a gente coloca os dados do InfoSiga. E a gente está discutindo agora algumas mudanças, né, que estão sendo programadas. Por exemplo, há uma flexibilização para a formação e retirada da CNH. Essas mudanças, por exemplo, o número de horas. O mínimo de 25 horas por aula e a ideia é diminuir. É uma programação do governo federal. Outra coisa é a não obrigatoriedade ao uso de simulador e também a redução no total de aulas noturnas, passando de 4 aulas no mínimo para uma. Nós estamos em contato neste momento com o advogado especialista em trânsito, Oswaldo Redaelli Filho. Bom dia, doutor Oswaldo.
Bom dia, Fábio. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes.
Bom, já tivemos um agosto muito violento aqui na região de Campinas, contemplando aí todas as modalidades de via, né? O que a gente pode esperar com essas mudanças a serem implantadas?
Flávio, em relação ao simulador, eu acho que essa medida foi uma medida acertada, na nossa opinião. Porque não existe nada, nenhum estudo comprovando que a implantação do simulador reduziu o número de acidentes ou melhorou em alguma coisa, em algum aspecto na área de trânsito, né? Em relação à diminuição das aulas práticas, eu acho um pouquinho temerário. Por quê? Porque o aluno, ele tem que aprender nas vias públicas, ele tem que aprender da melhor forma possível, o melhor possível, porque se você começa a reduzir o número de aulas práticas, você pode começar a comprometer o trânsito. Hoje, com 20 horas aulas, você não consegue formar o condutor, o novo motorista, de uma forma mais correta, mais abrangente. Então, a saída do simulador e a entrada e a redução das aulas práticas, eu temo apenas pela redução das aulas práticas. Eu acho que aí deveria ter uma reavaliação, uma checagem perante o governo, ao órgão público, àqueles que são responsáveis por essa área de trânsito, e rever essa diminuição do mínimo das aulas práticas.
Quando a gente fala, e lembrando até quando ele foi implantado, né, uso obrigatório do simulador, muito se questionava da própria eficiência disso para o aluno e depois o motorista, mas também o custo, né? Agora, a aula prática não. Essa é uma coisa extremamente eficiente, é ali que ele aprende.
Sim. Na verdade, nós aqui de Campinas, desde o início da implantação do simulador, nós questionamos isso ao Denatran, nós questionamos isso aos especialistas do Denatran e, na verdade, na época nada nos apresentaram, como não vão conseguir apresentar hoje e não vão conseguir apresentar, acredito que nunca. Por quê? Porque a efetividade das aulas práticas, ela é plena. O aluno, ele tem que sentir o trânsito, ele tem que sentir como é que faz uma baliza, que é o estacionamento, ele tem que sentir o volante, o instrutor do lado explicando com todas as cautelas, com toda a prudência, porque se não for dessa maneira, nós não acreditamos que vai melhorar o trânsito, viu, Flávio?
E também a redução do número mínimo de aulas noturnas, né? Atualmente são 4 aulas, agora passando para 1. E assim, motorista quando está no início, e até muitos motoristas que já são até experientes, muitos preferem não utilizar à noite, né?
Na verdade as aulas noturnas, uma aula apenas, realmente é questionável, porque a logística em que as autoescolas, os centros de formação de condutores têm que fazer essas aulas noturnas, inclusive com o instrutor, horário noturno, e para o aluno também, existe uma grande resistência e existe uma grande dificuldade por parte dos alunos, porque uma grande parte estuda, faculdade, trabalha. Então, em relação às aulas noturnas, ela é muito complexa, embora a legislação está falando, está rezando que é pelo menos uma aula prática, é assim que está se procedendo. As outras aulas, não é que foi tirado essas aulas noturnas, eles fizeram uma compensação, na verdade, do simulador. Então, você fazia as aulas do simulador e vinha, e sempre foi assim, vinha pelo menos uma aula, né, uma aula noturna. Com a exclusão do simulador, ela vai continuar sendo uma aula noturna. Então, isso realmente tem que ser avaliado, reavaliado pelo poder público e pelas entidades de ensino, que são as autoescolas e os centros de formação de condutores.
Algumas propostas já foram colocadas desde o início do governo Bolsonaro para a área aqui de trânsito. Por exemplo, dobrar a pontuação que condena o motorista a ter a suspensão da CNH. Hoje o motorista que acumula 20 pontos em um ano perde temporariamente esse direito de dirigir. E a ideia é levar esse limite para 40 pontos. Qual a avaliação do senhor sobre isso?
Bom, como especialista na área de trânsito, também acho temerária essa medida. Por quê? Hoje, você tem o número de acidentes que tem, você tem aí um grande número de infrações, você tem aí um desrespeito total às leis de trânsito. Se você colocar de 20 para 40 pontos, eu acredito que o número de acidentes, acredito que deva aumentar, a imprudência deva aumentar. Por quê? Porque dobrou de 20 para 40. Ah, vou tomar uma multa aqui, vou tomar uma multa ali, não vai chegar nos 40 pontos. Então, também, Flávio, eu acho uma medida um pouco temerária para um trânsito que mata uma média de 150, 180 pessoas por dia em todo o território nacional. O custo social de cada acidente grave e de cada morte no trânsito é imenso. Sem contar com a dor das famílias sobre a perda de entes queridos. Então, eu acho, e na minha opinião, como especialista na área de trânsito, acho muito temerário, eu acho muito arriscado o governo propor uma mudança dessa, onde certamente o número de acidentes, o número de mortes e o número de problemas no trânsito que vai haver, eu acho que vai aumentar consideravelmente.
E, doutor Redael, uma proposta que já foi implantada, né? A retirada dos radares móveis nas rodovias federais. Sua opinião também, o senhor acha também temerário?
Muito bem. Você tocou num assunto muito importante, que são os radares móveis. Os radares móveis, eles não podem ser usados como armadilhas. Eles não podem ser usados como induzindo os motoristas ao erro. Primeiro, que radar móvel escondido, eu acho que é uma coisa para arrecadação, essa é a minha opinião. Eu acho que deveria estar muito bem sinalizado todas as vias. Eu acho que teria que ter radar móvel para evitar não somente o excesso de velocidade, mas para evitar furtos e roubos e cargas. Eu acho que eles devem ter radares móveis para socorrer os usuários. Eu acho que tem que ter radares móveis para que a ambulância ou o resgate chegue mais cedo nos acidentes de trânsito, onde tenha que ter mais fiscalização da polícia rodoviária, que infelizmente hoje ela é sucateada você percorre quilômetros e quilômetros, quilômetros e quilômetros, você não vê uma viatura da Polícia Rodoviária, você não vê os homens fardados da Polícia Rodoviária. Então, assim, eles estão preocupados em colocar um radar móvel em local escondido, eu acho uma coisa absolutamente esdrúxula. Eu acho que o governo tem que parar com isso, eu acho que os governantes têm que parar com esse tipo de atitude e colocar radar móvel, sim, câmeras, sim, mas para atender o usuário, para atender aquele que realmente necessita o atendimento nas rodovias. Se você pegar, por exemplo, o roubo de cargas, é grande o roubo de cargas. Por que que eles não colocam, radares, não digo nem radares, mas filmagem para pegar essas quadrilhas que roubam cargas, essas quadrilhas que sequestram os motoristas de transportadoras, os motoristas autônomos, os veículos autônomos? Agora, você colocar radar para arrecadar é muito fácil. Eu acho absolutamente errado e equivocado essa prática do governo.
Outro ponto aqui na mudança da CNH, ampliar de 5 para 10 anos a validade da CNH, isso é uma proposta, né? No caso de motoristas com mais de 65 anos, validade dos atuais 3 para 5, quando a carteira terá de ser renovada. O senhor concorda com essa medida?
Então, Flávio, eu não fico muito à vontade para responder isso, porque eu não tenho esses dados técnicos de médico, de psicólogos da área de trânsito. Então, eu particularmente, eu não sei, eu não tenho assim uma justificativa que eu poderia falar para você embasado na parte técnica dos médicos e das psicólogas. Acredito que eles devam estar mostrando para o governo que esse aumento pode causar algum tipo de transtorno, algum tipo de motoristas e condutores que tenham algum tipo de problema no meio do caminho e continuam dirigindo e oferecendo risco, não só ele, a família dele e a terceiros também. Então, eu não fico muito à vontade para poder responder com exatidão, com propriedade para você sobre essa sua pergunta.
Doutor Oswaldo Redaele Filho, que é advogado especialista em trânsito, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. A gentileza de atender a CBN.
Ok, Flávio. Um grande abraço a você, seus ouvintes. Estarei sempre à sua disposição. O que for pertinente à área de trânsito, estou aqui sempre à disposição de todos vocês, viu?
Ok, muito obrigado. Está aí o doutor Oswaldo Redaele Filho conversando com a gente aqui no CBN Campinas. Umas mudanças que já foram implantadas, outras ainda sendo discutidas, né, para essa área de trânsito. A gente segue aqui acompanhando esse assunto. E daqui a pouco eu leio aqui as mensagens enviadas pelos ouvintes no WhatsApp da CBN Campinas.